Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Essa é a nossa live diária das 9 horas da manhã, que te informa sobre tudo que deve fazer preço hoje, tudo que é relevante para você, investidor. Vou deixar meu bom dia rapidamente aqui. Eu vi que vocês estão super comentando já aqui em peso desde cedo. Vou deixar meu bom dia para o Marcos, que está aqui, já está falando que o dia promete, está apostando numa Selic a 14% aqui. Será que vai rolar isso? O André Borges aqui, bom dia. Como será que a nossa bolsa vai se comportar hoje? Esse é o mistério do dia. Vou deixar meu bom dia para o Pedro aqui, que diz que o irmão dele diz, foguete não tem ré, isso aí, pessoal. O Giovanni está dizendo aqui, super quarta sangrenta, será? Gente, não sei. Bom dia para todo mundo que fica aqui. A gente vai entendendo o que está acontecendo, o que está na pauta do mercado hoje para essa quarta-feira. Eu vou começar aqui, claro, pelos Estados Unidos, né? Pelo nosso overview aí, primeiramente, do que está acontecendo, o que está na nossa pauta hoje. Eu vou colocar a matériazinha aqui para a gente já dar uma olhada, já ficar aqui bonitinho. Super quarta, bancos centrais de Brasil e Estados Unidos anunciam decisões sobre juros hoje, né? Quais são as previsões do mercado? A expectativa dominante do mercado é que o Federal Reserve eleve a taxa de juros aí, mantenha o ritmo de alta de 0,75%. Percentual, taxa de juros dos Estados Unidos intervalada. Essa elevação também foi praticada na reunião de julho. E para o Brasil, o Banco Central, o Copom, deve manter a Selic em 13,75% ao ano. A manutenção aí da Selic, estabilidade pela primeira vez desde março do ano passado, mas também há uma expectativa aí de uma possível elevação de 0,25 ponto percentual. Me contem aí nos comentários o que vocês estão achando. E também a Selic, desde março de 2021, ela vem sendo elevada, né? Ela saiu de 2% em março de 2021. A gente vê uma Selic de 3,75% hoje. Há quem diga que a Selic vai encostar nos 14% hoje, né? Na reunião de hoje, 21 de setembro, super quarta. Mas a gente não sabe, né? A gente vê aí o mercado dividido, mas a grande maioria aposta na manutenção dos 3,75% ao ano. O grande foco do mercado fica claro no Federal Reserve, que vem norteando os mercados, né? Todo mercado fica de olho nisso. Se o Fed vai elevar 0,75 ponto percentual, vai elevar 1 ponto percentual, né? A decisão do Fed sai às 3 horas da tarde aqui, às 15 horas, pregão ainda acontecendo. Então, claro que o mercado fica super de olho nisso, e ainda mais de olho, porque a gente teve uma notícia aí que desnorteou todo mundo, ninguém mais está entendendo o que está acontecendo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está ameaçando usar todos os meios à sua disposição para defender a Rússia, né? Dando aí sinais de que a guerra na Ucrânia não vai parar, que não adianta botar mais sanções, que não adianta falar isso, falar aquilo, falar que vai usar arma nuclear. O Putin está falando, a gente também tem e a gente vai usar sim, se precisar. Então, a gente fica de olho nisso. Eu vou ler a matéria aqui com vocês, matéria da CNN. O presidente russo Vladimir Putin fez uma referência clara nesta quarta-feira a seu potencial uso de armas nucleares, dizendo que aqueles que tentam nos chantagear com armas nucleares devem saber que os ventos predominantes podem virar em sua direção. Ao anunciar uma mobilização parcial de cidadãos para reforçar a guerra na Ucrânia, ele enfatizou que a Rússia tem acesso a vários meios de destruição. Quero lembrar que nosso país também tem vários meios de destruição em alguns componentes mais modernos que os dos países da OTAN, diz Putin, claramente se referindo aí às armas nucleares, que é o grande temor do mundo, né? Uma guerra nuclear, gente, o que vai sobrar? Nada, né? Então, a gente fica de olho aí no Putin já fazendo essa ameaça. O Putin disse, se a integridade territorial de nosso país estiver ameaçada, certamente usaremos todos os meios à nossa disposição para proteger a Rússia e o nosso povo. Isso não é um blefe. Os cidadãos da Rússia podem ter a certeza de que a integridade territorial da nossa pátria, a nossa independência e liberdade serão asseguradas. Voltarei a sublinhar isto com todos os meios à nossa disposição. E aqueles que tentam nos chantagear com armas nucleares devem saber que os ventos predominantes podem virar em sua direção. Em uma entrevista de 60 minutos no início da semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abordou as preocupações de que a Rússia recorreria ao uso de seu estoque nuclear na Ucrânia. Questionado por um repórter sobre o que ele diria ao líder russo sobre o uso de armas nucleares ou táticas, Biden disse: não, 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 não. Você mudará a face da guerra como nada desde a Segunda Guerra Mundial, disse Biden, acrescentando que a resposta dos Estados Unidos a tais ações seria consequente. Então a gente vê aí uma guerra na Ucrânia provocada pela Rússia, que muito tem a ver também com os Estados Unidos, né? Aquela famosa tensão geopolítica entre Estados Unidos e Rússia, ainda muito presente nos conflitos, né? Que é um conflito que começa geopolítico, se torna militar, e a gente está falando até de um conflito nuclear agora, com Estados Unidos e Rússia se bicando aí. E claro, como isso se dá na super quarta? É uma coincidência? Não sabemos, mas sabemos que terá consequências, né? Essa fala do presidente Vladimir Putin implica em uma continuidade da guerra. A gente via um avanço da Ucrânia sobre a Rússia no conflito, mas agora, né, a gente vê o Putin falando que não vai desistir, que vai sim continuar nesse conflito firme e forte, vai defender a Rússia, vai defender o que acredita, e também já está falando aí do uso de armas nucleares, e isso dá palco para mais sanções do Ocidente, que a gente vê desde o primeiro dia do conflito militar. Os países todos do Ocidente ameaçavam a Rússia, falavam: se invadir, vai ter consequência, vai apanhar. A Rússia: ó, tô nem aí, vou invadir mesmo, porque é o que eu quero, é o que eu acredito. Invadiu. Já faz 7 meses que a gente vê essa guerra lá na Ucrânia. O Ocidente continua impondo sanções e retirando sanções para dar continuidade às atividades normais, como fornecimento de gás, de energia à Europa. A Europa teve de retirar as sanções para continuar tendo energia aí. E mesmo assim, Putin não está nem aí. Falou: ah, é? Não vai tirar sanção? Não vamos mais fornecer gás. A Alemanha, Europa, se virem. Ah, é? Vai me ameaçar? Vou usar arma nuclear. Então a gente vai vendo isso aí. E claro, mais sanções do Ocidente, preços mais pressionados. Rússia vai parar de fornecer energia, vai parar de exportar, tal. A gente vê preços pressionados, países tendo de se virar por si só para suprir aí essa falta do que a Rússia traz, né? E também isso com a questão dos preços pressionados, a inflação pode subir e os Estados Unidos podem ter de ser mais agressivos em sua política monetária, né? A grande aí dúvida era assim: o Federal Reserve vai elevar a taxa de juros em 0,75 ponto percentual, em 1 ponto percentual, o que vai ser? Agora fica aí uma grande questão, né? O que vai acontecer com essa questão da guerra na Ucrânia, tendo uma continuidade assegurada pelo presidente Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Jerome Powell, a equipe do Federal Reserve, vai ter de ser resiliente na sua decisão, tanto para lidar com os indicadores que a gente já vê agora, que estão contrariando, né, toda a política do Federal Reserve mais agressiva de subir juros, de apertar a economia. A gente vê um mercado de trabalho ainda assim robusto, uma inflação ainda assim crescendo, contrariando as expectativas do mercado de deflação. Então, todos esses indicadores econômicos estão contra a postura do Federal Reserve de apertar a economia. Então, o Federal Reserve já tem que dar um passo à frente para conter esses indicadores e agora ainda mais lidar com todos esses conflitos aí que rolam ao mesmo tempo e que podem acabar ameaçando todos os esforços postos até então. Então, a gente tinha aí uma perspectiva, né, da repetição da dose das duas reuniões mais recentes do Federal Reserve de elevação de 0,75 ponto percentual, e todos os caminhos levavam a um consenso de alta de pelo menos 0,75 ponto percentual, né? Com o mercado de trabalho forte, inflação ainda subindo, né? Poder de compra do norte-americano não derreteu, ainda está acima do esperado, né? Os preços também não mostraram uma grande diferença desde o início do aperto monetário no país, e o Fed, que é o Banco Central Norte-Americano, se coloca na obrigação de agir com mais força, de continuar adotando essa postura hawkish de aperto monetário, de elevação de juros, e o Federal Reserve já vem preparando o mercado aí, ó, semanas, meses, com todos os seus discursos, não só do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, mas de diversos dirigentes também. Já estão falando, ó, fiquem espertos, a gente não está contente, um indicador bom não quer dizer festa, acabou, é isso aí. Então, sim, a gente vai ficando de olho nisso. E ainda mais agora, com essa notícia da Rússia, o alarme vai tocando, as coisas vão se apertando. É super quarta, uma super quarta que fica para a história, as coisas não acontecem por acaso, e agora o Federal Reserve vai ter que lidar com todas essas possíveis consequências para tomar uma decisão consciente, né? Também a Oxford Economics, que projeta, né, as possibilidades para a decisão do Federal Reserve, disse que os Estados Unidos devem, inclusive, enfrentar uma recessão leve no primeiro semestre de 2023, com um aperto monetário mais agressivo do Federal Reserve. Mas ainda não está claro se o Federal Reserve já vai projetar isso desde já. É o que o mercado espera, mas a gente não viu ainda a autoridade monetária em si dizer se vai rolar ou não, se isso já é uma expectativa deles ou não, né? Também após essa decisão de hoje, de quarta-feira, a Oxford Economics projetava que uma outra elevação no mesmo nível poderia ocorrer em novembro, na próxima reunião de política monetária. E devemos lembrar também que o Federal Reserve não deseja reagir demais apenas um único dado, né? Então, se a inflação veio muito forte aí, muito acima em agosto, eles não vão reagir apenas a isso. É um combinado de todos os indicadores, né? Mas os dirigentes do Fed também já destacaram que a política monetária leva um tempo até mostrar todos os efeitos de seu aperto. Portanto, esse aperto ele tem que ter um certo adiantamento, né? Não pode começar a subir tudo e tal, e aí eles esperarem isso para começar a apertar a economia. Então, a gente fica com isso já no radar, que o Federal Reserve vai ter uma certa agressividade aí nas suas decisões, como a gente já viu nas últimas decisões também, um aperto de 0,75 ponto percentual na taxa de juros, e o Citi também acredita que uma terceira alta consecutiva de 0,75 ponto percentual deve ocorrer nesta quarta-feira, né? O banco, né, o Citi citava um ponto percentual como uma possibilidade, mas considerava isso improvável diante das condições financeiras já apertadas e de potencial dificuldade de comunicação sobre desacelerar a partir de uma alta maior, né? Ou seja, tem tudo isso acontecendo, mas mesmo assim já não pode assim sair correndo, porque senão a economia sente muito forte. Não há tempo para uma adaptação que acaba implicando numa recessão, que já é uma possibilidade, já é algo que inclusive as autoridades norte-americanas vêm considerando, né? Então, claro que a gente fica de olho nisso, a gente espera uma postura mais agressiva do Fed, mas a gente também não vai ver aí uma alta de 2 pontos percentuais, porque seria um absurdo de uma vez só, né? Bom, os juros, segundo o Citi, devem ficar na faixa dos 4% aos 4,25%, lembrando que a taxa nos Estados Unidos é intervalada, não é que nem aqui no Brasil, que é 13,75 ponto, né? E ao fim do ciclo de aperto monetário, essa taxa pode chegar aí nos 4,25%, acima do que o Fed esperava, né, para a elevação dos juros. E o Citi diz que é muito mais fácil ver cenários nos quais os juros ficam acima dos 5% do que o ciclo terminar abaixo dos 4%. Ou seja, 4% com certeza vai bater aí a taxa de juros dos Estados Unidos. Quero colocar aqui uma foto também para a gente ver que essa é uma questão aí que a gente vê no mundo inteiro, né? A gente vê esse mapa aqui da Refinitiv no site do Globo, os juros do mundo, né? Todos que têm essas bolinhas rosas aqui mostram as taxas atuais, né? Ou seja, 2,5% na Malásia, Polônia 6,75%, Argentina 75%, Brasil 13,75%, aqui o México 8,5%, Estados Unidos, opa, 2,25% a 2,5%, ou seja, é um problema mundial, né? Uma taxa atual menor que zero, eu não estou conseguindo ver aqui, eu não sei se eu não enxergo, estou vendo uma aqui bem pequenininha, ó, que é, deixa eu ver, não consigo ver, mas é aqui, por aqui, assim, ai, apareceu, é o Japão, né? Não sei se estou falando besteira, gente, não sei, que eu não, Não, é o Japão, eu acho. Peraí. Não consigo ver, mas enfim, o ponto, né? As taxas todas estão acima de zero. A gente vê que isso aí é um problema mundial que vem acontecendo no mundo inteiro e tem Brasil nessa questão também, né? Hoje tem a decisão no Brasil do Copom. O Brasil elevou suas taxas de juros lá no início de 2021, com a inflação ainda muito alta. Ainda assim, em 2022, o presidente do Banco Central falou que ainda não era motivo para comemorar, não era hora de fazer festa, que pode sim ter uma nova elevação para aí encerrar esse ciclo de aperto monetário de altas, né? Os últimos comunicados do Banco Central indicavam ainda muitas incertezas sobre o cenário econômico, que parecia não se comportar diante de um forte aperto monetário. A gente viu mais de 10 altas consecutivas da taxa de juros. A gente tem uma Selic a 13,75% ao ano. E a gente espera aí na próxima ata do Copom, que sai na terça-feira, um sinal de quando esse ciclo de aperto monetário vai se encerrar, né? Em sua grande maioria, o mercado não espera uma nova alta da Selic para a reunião de hoje. Há expectativas aí dessa indicação do Banco Central de quando os cortes nos juros vão começar, que são previstos apenas para o ano que vem. Então, esse ano esquece. A gente está falando ainda da possibilidade de uma nova alta, né, da manutenção dos 13,75%, mas ainda há a possibilidade de uma elevação de 0,25 ponto percentual. Então, a gente espera aí mais indicações do Banco Central sobre esse cenário econômico, esse cenário de política monetária e o que será daqui para frente, né? Mais cortes na Selic, esquece, não vai ter ainda hoje, não vai ter até o final de 2022 e nem no início de 2023, já está bem claro isso no nosso radar. Então, hoje a gente fica aí com todas essas expectativas aí para as decisões de política monetária, essa questão da Rússia, do presidente Putin ameaçando aí utilizar armas nucleares, um conflito que pode passar da Ucrânia para os Estados Unidos também, porque se a Rússia utilizar de fato, disser, vou utilizar armas nucleares, isso encosta nos Estados Unidos, isso vai além da Ucrânia, né? Isso ultrapassa todos os meios. Então a gente fica de olho nisso, a gente vê se isso vai impactar a decisão do Federal Reserve hoje também, porque até então todas as expectativas estavam mais claras, ou é 0,75 ponto percentual de alta, ou é 1 ponto percentual de alta. Agora a gente não sabe mais e a gente vai ficando de olho nisso, no que o Federal Reserve vai decidir. A decisão sai 3 horas da tarde, fiquem aqui com a gente no Suno Notícias, porque com certeza vai ter uma cobertura pesada hoje, a gente vai trabalhar muito por aqui. Deixa eu ver os comentários de vocês. Bom dia pro Lucas, bom dia pro Marcos. Aqui o Marcos tá falando: estamos chegando no fundo do poço, Bia. As pessoas já estão piores que os animais selvagens. Olha que eles só atacam para se defender. É verdade, gente, não tá fácil. Bom dia pra Rosiele aqui. O Lucas tá falando: inscreva-se no canal, gente, inscrevam-se no canal, que hoje a cobertura tá super especial para vocês aqui. A Heloísa tá falando: acho que se o pé de elevar aqui, eleva também. Gente, não sei, viu? Tá muito incerto ainda o cenário aqui. A gente vê muita instabilidade. Bom dia para o Givanildo aqui também, que está deixando o seu comentário. Gente, vamos passar rapidamente pelas empresas para a gente ir terminando aí a nossa conversa, porque eu já falei demais. Hoje o dia não é um dia comum, né? Tem muita coisa aí envolvida. Então, a gente fica aqui com as expectativas para o Copom. Também tem a matéria completinha no nosso site. Nossa matéria mostra que o Copom deve manter Selic em 13,75%, mas o mercado não descarta nova alta, como a gente falou, matéria completinha lá no Suno Notícias. Vamos falar da VEG, que eu sei que vocês gostam de saber da VEG. VEG falou que vai pagar 185 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Vamos ver pagamento, como vai ser. Valor do dividendo, né, por ação, será de 4 centavos, pouco mais de 4 centavos, aos titulares de ações escriturais posicionadas até o final do pregão em 23 de setembro de 2022. Ou seja, hoje é 21 de setembro, você tem mais 2 dias para investir, para receber aí os proventos da VEG. Se você já é acionista, parabéns, você vai receber se você manter as ações até o final do pregão de sexta-feira, a partir de 26 de setembro, segunda-feira, as ações são negociadas sem direito aos dividendos, pagamento dos dividendos em 15 de março de 2023. Comenta aqui se você vai receber, já comemora aí seus dividendos, seus proventos. A Oi, né? A gente tá falando da Oi. Ontem as ações da Oi caem abaixo de 50 centavos. BTG já tá dizendo que o quadro pode piorar. Se você é investidor da Oi, fica de olho nisso. As ações da Oi recuam nessa terça-feira, ontem, né? Mais uma vez, refletindo aí as incertezas das vendas dos ativos móveis da empresa, depois da Vivo, TIM e Claro pedirem ajustes nos valores. Papéis da Oi ontem fecharam em queda de 6,38%, cotados a R$ 0,44, mas o BTG Pactual explica que as companhias de telefonia pedem que o preço de R$ 15,9 bilhões de reais seja reduzido em R$ 3,2 bilhões de reais para incluir métricas piores para novos clientes líquidos, dívida líquida, capital de giro e capex. Lembra daquele assunto todo que a gente falou ontem? A matéria está refletindo aqui, né, gente? Ai, que susto, achei que eu não estava colocando, mas deixa eu colocar aqui para vocês lerem melhor. Lembra daquele assunto que a gente falou ontem? As operadoras TIM, Vivo, Claro, que adquiriram os ativos da Oi Móvel naquele leilão lá no final de 2020, estavam pedindo aí um descontinho no preço, né? Querem pegar mais barato os ativos da Oi Móvel, estão falando que não foi bem assim, que o negócio mudou muito desde que elas compraram, e agora a gente vê elas pedindo isso, então a Oi tá tendo aí que se defender, ou senão vai ter que devolver o dinheiro. A Oi já tá super endividada, tá no processo ainda de recuperação judicial, querendo sair aí desse processo, que agora tem suas ações cotadas a R$ 0,44, e o BTG está dizendo que esse cenário pode piorar ainda mais diante aí desse cenário todo das operadoras cobrando dinheiro da Oi. A gente fica de olho nisso. E para terminar aqui a nossa conversa, o IB Brasil está sendo alvo de ação por prejuízo aos acionistas, né? Sei que tem investidores de IB Brasil aqui, então comenta qual que é a sua visão sobre o IB, se você está preocupado, né? O IB Brasil está sendo alvo de uma ação civil pública protocolada pelo Instituto Brasileiro de Cidadania em decorrência dos prejuízos causados a seus acionistas graças a uma forte queda no preço de ações da empresa após a revelação de fraudes por parte da companhia. Na ação aberta contra o IB, o IBRACIM afirma que a ré agiu com dolo ao divulgar informações mentirosas de forma fraudulenta, lesando seus acionistas e investidores interessados na aquisição de ações da companhia, uma vez que elas não refletiam a realidade, meio juridiquês aí, mas a gente entendeu que essa ação está sendo movida porque muitas pessoas foram influenciadas a comprar ações do IRB sem ter, de fato, os dados concretos, né? Ou seja, não podiam agir totalmente informadas do que ia acontecer, certo, pessoal? Bom, eu vou encerrando a nossa conversa aqui, eu não deixei enquete hoje, porque eu nem consegui pensar numa pergunta para fazer para vocês, porque eu mesma tenho tantas perguntas aqui. Vou colocando a nossa musiquinha para a gente finalizar a nossa conversa. Agradeço muito a presença de todos vocês, não se esqueçam de deixar a inscrição aqui no canal, deixa seu like aqui nesse vídeo, comenta bastante suas expectativas para essa super quarta e continua com a gente lá no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, nosso site atualizado o dia inteiro, completinho, com todas as informações importantes, relevantes para você, investidor, tomar as melhores decisões hoje nessa super quarta. Lembrando, 3 horas tem decisão de política monetária do Federal Reserve, por volta das 6h30 da tarde tem decisão do Copom aqui. A gente continua nessa cobertura super especial hoje. Quando um breaking news se fizer necessário, voltem aqui no YouTube do Suno Notícias, porque a gente com certeza vai estar aqui. Desejo uma ótima quarta-feira para todos, bons negócios hoje. Voltem aqui com a gente mais tarde, com certeza, às 19 horas. Greg está aqui com os principais destaques do dia, principais informações para você terminar o dia muito bem informado. Um abraço e até amanhã.